Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a coordenadora de educação, a professora Cristina Fabris, para falarmos a respeito deste encerramento de ano letivo, também a professora Maristela Rigon Maciel aqui conosco, para nós darmos esse encaminhamento, né, este ano letivo que está se findando, e também já saber, né, as medidas aí para o próximo ano letivo aí, este 2021, que já se aproxima também. É uma coisa muito próxima da outra, né, em tempos tão diferentes, né, que nós vivemos, estamos vivendo ainda, e portanto é este o assunto do programa de hoje, né, o que diz respeito ao final do ano letivo na rede estadual de ensino e também esta este recomeço de caminhada aí para o ano de 2021. Prof. Cristina, seja muito bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Neto, bom dia aos teus ouvintes, é sempre muito bom estar conversando com você neste espaço da tua rádio Fátima. Então, esperamos deixar esclarecidas as dúvidas que tiverem, né? Estamos eu aqui e já vai se apresentar também a nossa chefia pedagógica, a professora Maristela, porque nós estamos no auge agora para terminarmos o ano letivo de 2020 e já com todos os pré-encaminhamentos para o ano letivo de 2021.
Muito bem. Tudo bem, prof. Maristela? Seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Neto. Bom dia a todos os teus ouvintes. Agradecemos o espaço, né, para a gente fazer os esclarecimentos, então, na questão do encerramento desse ano 2020 e o início de 2021.
Muito bem, então. Vamos iniciando esse tema. Qualquer dúvida que você tiver, pode também mandar mensagem para a gente. O WhatsApp é o 99993-4202. Prof. Cristina, de que forma estamos encerrando este ano letivo, né? De que forma e quais os, como está este final aí para
a
gente?
Bem, a maior parte das nossas escolas encerram o ano letivo agora, sexta-feira, dia 8.
Certo.
Então, para aqueles alunos que entregaram as atividades, que não vão prestar os exames finais e que as escolas não tiveram greve no ano de 2019, então, dia 8 agora, eles encerram, né? Encerram de que forma? Estão tendo as suas atividades através da plataforma, né? E aqueles que estão em busca ativa. A busca ativa são aqueles que durante o ano letivo de 2020 eles desapareceram. Então, alguns retornaram, estão entregando as suas atividades, irão prestar os exames finais, porque algumas habilidades e competências não foram desenvolvidas durante o ano. Então, estes vão prestar exames até o dia 12. E nós também teremos outras escolas, né, que terminarão mais próximas ao final de janeiro, porque elas tiveram o calendário estendido devido à greve.
Uhum.
Mas esta questão da busca ativa destes alunos que não realizaram todas as atividades e que não entraram na plataforma ou não foram buscar as atividades na escola, as escolas estaduais farão esta busca ativa até o dia 29 de janeiro.
Uhum.
Então, é nesta data, na verdade, que as escolas irão parar, né?
Certo.
29 de janeiro.
Uhum.
Do período de 1º de fevereiro até o dia 2 de março, pela primeira vez, as nossas escolas terão férias coletivas. Isto é, elas estarão fechadas. E se algum servidor tiver que trabalhar internamente, a comunidade é preciso saber que não haverá atendimento externo.
Perfeito.
Então, essa é uma inovação deste governo. Então, nós teremos férias coletivas. Dentro destas férias coletivas, Neto, haverá um período que a CRE também estará fechada,
uhum,
que será de 8 a 22 de fevereiro. Então, nestes 15 dias, nós também estaremos em recesso. Voltaremos dia 23. E aí daremos os encaminhamentos que ainda persistirão para o início do ano letivo. O ano letivo das escolas estaduais, e isto é, escolas estaduais a nível de estado todo,
sim,
deverá iniciar com alunos em 15 de março.
15 de março, perfeito, muito bom. Bom, prof, eu lembro que em outra entrevista que a gente fez, acho que ali pela metade do ano passado, a senhora falava de um número bastante expressivo de alunos aí nessa questão da busca ativa, né? Como é que está essa diminuição? Diminuiu? Esse número aumentou? Qual é o quadro nesse momento?
Neto, nós temos essa questão ainda persiste,
certo,
de vários alunos em busca ativa. Tivemos retorno de um número satisfatório até de alunos que retomaram as atividades, mas temos também casos de alunos que não estavam em busca ativa e que agora, ao final do ano, entraram na busca ativa. Uhum. Então, esse é um movimento muito claro nesse sentido de retorno, mas também de abandono das atividades. E é essa a maior preocupação das escolas.
Certo.
As escolas tiveram um trabalho intenso de busca desses alunos, mas nós sabemos que muitas vezes essa busca e todo esse trabalho que foi feito não surtiu efeito.
Uhum. E qual o procedimento com esses alunos, então, a partir do momento que, daqui a pouco, eles não deram esse retorno, prof. Marcelo?
As escolas, então, tiveram vários contatos com a família, solicitaram o auxílio também do Conselho Tutelar. Uhum. Em muitas escolas, o Conselho Tutelar conseguiu um retorno bem favorável. E a gente até agradece essa parceria do Conselho, né? Porém, alunos ou trocaram de município e não deram retorno para a escola.
Uhum.
Outros, em função de os pais trocarem o número de telefone, perdendo o contato. Então, as escolas ainda estão tentando esse retorno. Aqueles alunos que não retornarem do busca ativa até o final do processo, eles vão serem promovidos igualmente para o ano subsequente, porém, eles encerram o ano com situação de busca ativa e precisam, no próximo ano, ter um acompanhamento da sua aprendizagem para suprir as lacunas que ficaram nesse ano 2020.
Perfeitamente. Então, acho que aí a gente faz mais um apelo, né? Daqui a pouco quem trocou de telefone, né? Quem alguma coisa assim, né? Que esteja ouvindo aí agora, né? Que, por favor, né, gente? Que procure a escola aí para que fique tudo certo aí, né? Para que possa ainda fazer esse retorno aí, né?
E exatamente. Uma outra coisa importante que os pais têm que se dar conta. A matrícula destes alunos em busca ativa é presencial. A rematrícula, certo? Então, quer dizer, estes alunos que irão entrar em férias agora dia 8, ou que entrarão em férias lá dia 20, e que não têm que prestar os exames, e que não estão em busca ativa, tiveram a sua rematrícula automática.
Uhum.
Depois nós vamos orientar como é que eles vão fazer para ir lá na escola, ou se a escola vai mandar pelo aluno ou por e-mail, como assinar a rematrícula. Mas estes que estão em busca ativa, Neto, eles têm que, os pais ou o responsável, ir até a escola, fazer a rematrícula, confirmar os dados, levar o aluno, porque ele vai ter que tirar uma foto, como bem disse, e eles terão que assinar um termo de compromisso que os alunos, o ano que vem, farão este período de uma espécie de acompanhamento para sanar as lacunas. Então, os pais têm que pensar o seguinte: bom, meu filho não foi para a escola, não fez nenhuma atividade. Tudo bem, ele não tem mais vaga garantida naquela escola. Se aquela escola matricular outros e suprir a vaga dele, ele vai ter que, vai ter vaga na rede pública estadual? Vai, mas onde houver
onde
vaga.
Onde houver a vaga, é. Então é uma situação aí que o pessoal tem que pensar bem aí, né? Se permanece numa situação dessa aí, né? Porque é até inacreditável, até é surreal às vezes a gente imaginar, né, uma situação dessa, mas infelizmente a gente sabe que acontece, né? Prof, nós vamos fazer um intervalo bem ligeirinho aqui, que em seguida a gente volta falando, ainda fechando essa questão desse ano letivo e já abrindo o próximo em seguidinha, já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
De volta por aqui, conversando nesta manhã com a professora Cristina Gueira Fabres, a nossa coordenadora de educação, e também com a prof. Maristela Rigon Maciola, que é chefe pedagógica da CREA, para falarmos a respeito, né, desses assuntos tão importantes aí, ao que diz respeito ao nosso ano escolar, este que já está findando, né, e o próximo que está também se aproximando aí a partir do dia 15 de março. Questão de matrículas, rematrículas, sei que alguns períodos já estão em andamento, prof, queria que a senhora explanasse para a gente a respeito disso, por favor.
Muito bem, a primeira etapa já foi encerrada.
Certo.
Que foram as inscrições para os primeiros anos do ensino fundamental, anos iniciais, e para os primeiros anos do ensino médio. Então, este período foi do dia 15 de dezembro até o dia 3 de janeiro.
Uhum.
Que nós percebemos? muitas pessoas deixaram de fazer essa inscrição. E agora estão procurando as escolas, estão procurando a coordenadoria, e o nosso recado é que eles irão ter que aguardar até o mês de março. Nós não temos uma segunda data divulgada pela Secretaria de Educação. Então, vão ter que aguardar. Uhum. Assim que nós tivermos, claro que usaremos vocês da imprensa para nos ajudar nesta divulgação. Então, não adianta ir na escola, não adianta tentar entrar no sistema, o sistema fechou. E é sempre aquilo que a gente diz, Neto. Ele fecha às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos e não abre mais. Uhum. Estamos no período do dia 21 de dezembro até o dia 20 de janeiro, então, para rematrícula presencial dos alunos que se encontram em busca ativa. Nos próximos dias, está lá no calendário, iniciaremos aquele período das transferências. Certo. Então, é os alunos que cursarão em 2021 do segundo ao nono ano ou segundo e terceiro ano do ensino médio, que quiserem trocar de escola, também deverão se inscrever no site www.educacau.rs.gov.br. Uhum. Dia 28 de fevereiro, isso vai estar divulgado, né, se conseguiu ou não a vaga. E aí as matrículas para o ano letivo de 2021 iniciar-se-ão no dia 3 de março. Aí é esses que conseguiram as transferências e que conseguiram a vaga na escola desejada, do dia 3 até o dia 12 de março. Para que dia 15 possamos começar as aulas.
Perfeitamente. A gente pede, né, e acho que é importante reforçar que o pessoal fique atento a esses prazos, né? Vamos nos dar conta aí, né, dos dias certos aí para não perder daqui a pouco essa oportunidade, né?
Exatamente. Vagas tem, mas se a pessoa não inscreveu o seu filho, ele vai ter que esperar lá em março para ver que dia vai poder fazer uma nova inscrição e para onde será designado.
Muito bem. Bom, este ano 2021, de que forma ele se dará às aulas presenciais, alguma questão online? Como é que vai ser essa questão, prof?
Tá, então vamos lá. Nós continuaremos no modelo híbrido, então, na plataforma aulas síncronas ou assíncronas, e se o município não tiver decreto, então nós estamos agora, esta semana, Neto, iniciando as visitas aos novos prefeitos e novos secretários, ou aos prefeitos que se reelegeram e seus secretários, uhum, para alinharmos para 2021. O que que nos foi orientado pela secretaria? Se o município mantiver decreto de suspensão de aulas, nós teremos que continuar com as aulas remotas na plataforma.
Certo.
O que que a professora Maristela depois pode esclarecer de que forma vai ser na plataforma? Já começamos na CRE, então, essas tratativas. Eu vou saber nos próximos dias, acredito que até a semana que vem já poderei ter este mapa, uhum, né? Se nós teremos algum município que retornará presencialmente ou se nós continuaremos com os decretos, então essas tratativas estão sendo feitas. E ontem foi terça, segunda-feira, começamos a receber nas escolas de ensino médio os Chromebooks, que serão dados, né, para os professores num primeiro momento nas escolas de ensino médio, para que eles possam preparar as suas aulas, né? Esses Chromebooks irão chegar nas escolas, uhum, e serão distribuídos para os professores. Inicialmente são as escolas que têm ensino médio. Posteriormente serão as escolas de ensino fundamental e durante o ano letivo de 2021, os alunos da rede pública estadual receberão seus Chromebooks. Esses Chromebooks ficarão, né, à disposição deles para que possam todos trabalhar na mesma plataforma. O governo também já trabalha com a possibilidade de aumento da rede de telefonia celular, porque não adianta você dar o Chromebook, mas a rede não funcionar. Certo, então, claro, isso é algo que nós estamos trabalhando já para o próximo ano.
Muito bem.
E a prof. Maristela pode falar um pouquinho das aulas na plataforma, que esse ano a gente teve umas outras que foram utilizadas, uhum, mas para 2021 será restrito.
Por favor, prof, de que forma ocorrerá, né? Como a prof. Cristina falou, né? Esse ano já, já foi um aprendizado a todos, né? Foi meio assim de, né? Chegou, talvez o pessoal, ninguém esperava da forma que foi, né? Chegou, ó, vai ter que ser assim, pronto, né? Não teve um tempo de preparação e a gente se adaptou ao longo desse caminho, né? Esse ano foi assim, como é que será o próximo?
Então, Neto, no próximo ano segue esse modelo híbrido de ensino e a utilização da plataforma Google Sala de Aula, tá? Que é o ambiente certo. Virtual de aprendizagem oficial da Secretaria da Educação. Então, continua da mesma forma, os professores já fizeram toda a formação nesse ano de 2020 no letramento digital para o uso da ferramenta e de todas as ferramentas que tem a plataforma, né? Uhum. Então, ela vai ser mesclada a atividades presenciais e atividades na plataforma. Para aqueles alunos que não têm acesso à internet, permanece a utilização, então, do modelo impresso das atividades. Então, segue, até porque nós precisamos, continuamos ainda, né, com o modelo de distanciamento controlado, né? E precisamos, então, ter um limite máximo de alunos por sala. Uhum. Então, por isso que vamos continuar com esse modelo híbrido.
Então, reforçando mais uma vez, quem não tem acesso à internet tem que retirar a atividade na escola e depois fazer a entrega.
Exatamente. Retirar e devolver.
E entregar.
Isso. É. Porque como neste ano de 2020 nós não tivemos praticamente momentos de presencialidade ou muito pouco das escolas que puderam retornar em algum período, nós não podemos registrar frequência, certo, ou falta, tá? Uhum. Porque a falta, ela é ligada justamente com a presencialidade. Então, o que se faz agora é o controle da evolutiva das atividades, a realização e a devolutiva das atividades.
Perfeito. Por isso da importância, para não ficar justamente na busca ativa, né?
Uhum, exatamente.
É. Exatamente.
Muito bem. 17 agora faltando para as 10 da manhã, 20 graus a temperatura. Nós vamos ao último espaço comercial. Em seguidinho estaremos de volta trazendo mais assuntos para você referentes à rede estadual de ensino. Já voltamos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Estamos de volta. Vamos dando continuidade ao nosso assunto, nosso tema de hoje, a respeito da rede estadual de ensino, que diz respeito aqui à abrangência da 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Prof. Cristina, temos o período de contratação emergencial encerrando aí no próximo dia 10, né?
Sim, Leto, nós estamos com as inscrições abertas para professores, todos os funcionários, servente, merendeira, monitor, secretária, e também para especialista, supervisor e orientador, e professor de todas as licenciaturas, para os 9 municípios pertencentes à 23ª CRE. As informações do edital, do que é necessário, tudo no site www.educacau.rs.gov.br, e todo o procedimento agora, Neto, é online.
Certo.
Tá? Desde primeira etapa para se inscrever, apresentação de documentos e envio, que é a última etapa, tudo online. Então, por isso que não estão sendo feitos nem escolas, só nos municípios, se as pessoas não tiverem um computador e uma impressora, e nem disponibilizados na CRE também pela pandemia, porque neste momento é tudo online. Uhum. Então a pessoa vai se inscrever, digitalizar seus documentos e mandar. E eu peço a gentileza que leiam o edital e sejam encaminhados somente os documentos que estão sendo solicitados lá, nada mais.
Certo.
Tá?
Perfeito. Bom, chega uma pergunta aqui da Fernanda, lá da Fazenda da Estrela. Ela diz o seguinte pra gente, esse assunto foi falado, comentado no primeiro bloco do programa. Minha filha estuda em Esmeralda, no segundo ano do ensino médio, e precisa fazer a rematrícula. Ela pergunta os dias aqui. Aquela questão dos prazos que a gente falou anteriormente, né, prof?
Tá. Se a menina está na busca ativa, então a Fernanda tem desde o dia 21 de dezembro até o dia 20 de janeiro para ir lá na escola fazer a rematrícula presencial. Se a menina entregou todos os trabalhos e não constou em busca ativa, a rematrícula dela é automática.
Muito bem. Outra questão importante também, né, que chega pra gente aqui é a respeito da escola Dom Vital em Muitos Capões. Eu tenho o pessoal nos perguntando aqui a respeito desta situação. Gostaria que a senhora desse um, né, para a gente um esclarecimento aí a respeito do que há e do que acontece com esta escola, prof, por favor.
Perfeito. Foi feito o orçamento para a reforma do telhado, mas teve uma empresa já que já foi licitada, só que nós estamos com problemas também no assoalho da escola. Então, nós estamos amanhã nos reunindo com o pessoal da CROP, com o pessoal da direção da escola e com o responsável pela empresa que ganhou a licitação. E nós vamos tratar desta demanda amanhã para ver de que forma poderemos começar com emergencialidade essa obra, né? O problema é que, como o tempo também não ajudou, além dos problemas no telhado, agora também temos dentro da estrutura. Então, amanhã nós estaremos tendo uma reunião a respeito disso e acredito que a semana que vem eu vá conversar com o pessoal, acredito que da comunidade da escola, com os representantes e também com o poder público de Muitos Capões para esclarecimentos.
Certo. Alguma outra escola na região com algumas questões parecidas a essa ou é uma exceção?
Era essa e a Escola Dalva, que também está nos trâmites finais, que teve, foi no mesmo vendaval. Uhum. E a professora Helena também está no aguardo, mas acredito que isso seja mais rápido de resolvermos. Mas os pais podem ficar tranquilos. De alguma forma, os seus filhos, o ano que vem, terão aula, sim. Certo. Não sabemos se pela plataforma, de que forma, mas nós vamos organizar isso.
Certo. Prof. Maristela, algo mais que seja importante, relevante para a gente acrescentar nesta manhã?
Vamos só reforçar o que a coordenadora Cristina falou, Neto, na questão das matrículas, dos alunos que se inscreveram, tanto para primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, primeiro ano do ensino médio, curso normal e o curso técnico. É necessário, independente do aluno ter sido designado no sistema, dos pais receberem por e-mail esse aviso, eles precisam comparecer presencialmente do dia 3 ao dia 12 de março. Uhum. A vaga está garantida na permanência, no comparecimento dos pais ou do aluno quando de maior idade na escola para a efetivação dessa matrícula.
Certo.
Se o aluno não comparecer no período de 3 a 12 de março, ele perde a vaga.
Uhum. Importante, né? Esse aviso, relembrando mais uma vez a você, né? Este é o fato, este é o assunto desta manhã. Prof. Cristina, vamos já afindando aqui o nosso tempo, né? Mas queria que a senhora deixasse aí uma mensagem, um recado final a todos os alunos, pais, né? Todo mundo que está envolvido com a rede estadual de ensino. A gente sabe que 2020 foi um ano bastante desgastante, né? Para todo mundo, né? Em todas as esferas, e por isso que é importante a ajuda, né, a participação, o papel, que cada um faça o seu papel aí, né, que essa roda gire da mais perfeita forma nas escolas. A gente sabe o trabalho dos professores, né, incansáveis, as direções, vocês na coordenadoria, mas aí que o aluno também faça a sua parte, que todos juntos aí possamos ter um ano letivo bem melhor em 2021, né?
Isso mesmo, Neto. Foi um ano em que todos nós saímos da nossa zona de conforto.
Sim.
Então, e ficou muito claro que para que as coisas sigam bem, todo mundo, bem como você diz, tem que fazer a sua parte. A secretaria, o MEC, a escola, os professores que foram incansáveis. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todas as equipes diretivas, às suas comunidades escolares, seus professores, funcionários, neste ano de 2020, pelo trabalho realizado. Nós estamos em janeiro trabalhando.
Sim.
Né? E eles têm sido incansáveis. Então, o meu respeito e da minha equipe, da coordenadoria, a todos eles, mas nós precisamos contar com os pais. Nós não voltaremos tão cedo, Neto, à realidade que tínhamos anterior à pandemia, mas da melhor forma nós estamos buscando. É possível trabalhar na plataforma? É possível, sim. É possível trabalhar com as atividades? Sim. Nós temos é que mudar o nosso contexto, então, de avaliar. Agora, eu me acomodar e dizer que eu não vou fazer nada, isso é o que a gente chama de abandono intelectual. E sim, isso é crime.
É verdade.
Então, eu quero desejar um 2021 auspicioso de coisas boas para todos e que nós possamos melhorar cada vez mais dentro deste novo modelo que nós aprendemos. Então, dentro daquilo que nós pudermos, nós vamos melhorar. Os professores do ano passado disseram: nossa, gastamos nossa internet, gastamos nosso computador, esse ano já estaremos fornecendo os Chromebooks para os professores, também futuramente para os alunos. Então, nós vamos investir em tecnologia, sim, mas daí cada um tem que fazer o seu papel. Muito obrigada pelo espaço mais uma vez, Neto.
Gente, que agradece. Prof. Maricela, obrigado também pela presença, bom dia, estamos à disposição.
Obrigada, Neto, agradecemos o espaço e reforçamos aqui o pedido para os pais: acompanhem as atividades dos seus filhos. Muitos alunos vão precisar ficar em estudos de recuperação de aprendizagem do dia 13 ao dia 29 de janeiro, porque não realizaram as atividades no período em que os professores estavam à disposição. Os professores sempre estiveram à disposição dos alunos. Durante todo o ano de 2020, desenvolveram o seu trabalho incansavelmente e não tiveram, muitas vezes, o retorno desses alunos. Então, reforçamos o pedido para os pais e para os alunos: retornem às atividades. A escola está esperando a todos. Eles é que não estão contribuindo. Agradecemos o espaço. Desejamos a todos um ano de 2021 muito especial e com uma leveza de alma e de coração.